algum outro esclarecimento. Por isso que eu perguntei para saber se essas vagas eram disponíveis para aqueles do Instituto Federal, que é federal mesmo, de fato, o IFBA, ou se tem realmente um outro instituto baiano que não seja esse federal.
Esses são realmente o Instituto Federal
Baiano. Esse é
baiano.
Federal, né? Beleza.
Uma incursão policial foi registrada em um terreiro de Candomblé de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. É, o terreno que aparece, inclusive, no vídeo que está rodando nas redes sociais é Ilê Axel Poganju. Nas imagens é possível ver os policiais fortemente armados entrando no espaço religioso, acompanhado de uma equipe de TV. A polícia militar confirmou que o caso aconteceu no bairro de Vila Paraiana, em Lauro de Freitas. Segundo a PM, policiais da 52ª receberam a denúncia do sequestro de um jovem identificado pela Polícia Civil como Wesley, de 18 anos, que teria desaparecido na quinta-feira. Segundo informações de que o suspeito estaria na região da Vila Paraiana, as guarnições iniciaram a busca e resultaram na localização da vítima. Os suspeitos não foram localizados pela polícia. Entretanto, a Polícia Militar não confirmou se a vítima foi localizada dentro do terreiro. O Ministério Público da Bahia, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, não respondeu nenhum questionamento até o momento. Portanto, houve essa ação, a polícia, mas ninguém sabe exatamente se as pessoas procuradas ou a vítima estava dentro desse local.
Mas é uma estratégia simples, foi determinante para colocar uma sequência de furtos dentro de um apartamento, para esclarecer, né? Dentro de um apartamento em Pato de Minas, no interior do estado de Minas Gerais. Desconfiado de que parte do dinheiro guardado em casa desaparecia após dias de faxina, o morador passou a registrar os números da série das cédulas antes de deixá-la no mesmo local. O que aconteceu? A iniciativa permitiu identificar a origem das notas e resultou na prisão em flagrante da diarista responsável pelo serviço. A suspeita, uma mulher de 47 anos, que não teve a identidade revelada, foi detida pela Polícia Militar no último dia 21 de julho. De acordo com a ocorrência, ela confessou ter retirado aproximadamente R$ 1.600 da residência desde que começou a trabalhar no imóvel.
Vamos falar de previsão do tempo. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA, emitiu uma nota na manhã dessa sexta-feira, né, mostrando também um alerta de temporal nesse final de semana, tanto para a capital baiana quanto para a região metropolitana e outras áreas do litoral baiano. Segundo o órgão, a atuação de um sistema frontal deve montar um tempo instável, com previsão de chuvas persistentes e rajadas de vento com intensas e moderadas. De acordo com o INEMA, o alerta abrange o litoral sul, o Baixo Sul, Recôncavo e região metropolitana de Salvador. E logo, logo mais aqui também nós vamos listar as praias que estão próprias e impróprias para banho.
Então daqui a pouco informações aí do que você pode fazer no final de semana também, além da praia, se por acaso der sol, né? Isso. O tempo promete em algum momento, talvez, assim, eu não acho que vai fazer sol não, sendo muito sincero.
Olha, no
até
céu...
porque o tempo tá fechado aí, né, Igor?
Tá fechado, fechado, isso.
Agora há pouco tava chovendo lá no Cabula também, né?
Isso.
Então, não sei. Mas assim, Salvador tem isso, às vezes chove num dia, no dia seguinte não tem, né? Olha, após o velório do companheiro, uma mulher descobriu que o homem tinha 3 amantes e que 2 delas estiveram na despedida. O caso ocorreu com a arquiteta e engenheira civil Kaline Macedo em outubro do ano passado aqui em Salvador. Mas o relato viralizou nas redes sociais em julho deste ano e atingiu a imagem de 300 curtidas. Segundo Kailane, ela e o companheiro, que não teve o nome divulgado, passaram 12 anos juntos. Ele morreu aos 41 anos em um acidente de carro quando voltava de uma viagem com uma das amantes. Ao todo, o homem tinha 3 casos extraconjugais. A terceira amante, Kaline, descobriu depois. E ela colocou nas redes: meu ex morreu em um acidente de carro e no velório dele descobrimos que ele era um mitomaníaco manipulador, escreveu aí na legenda do vídeo. Kaline estava em uma viagem no interior da Bahia quando recebeu a notícia da morte do parceiro. Ela retornou a Salvador para participar do velório junto com a mãe, que foi quem descobriu todas as traições do genro. A arquiteta contou que durante uma conversa no velório, a mãe dela descobriu que o genro tinha um relacionamento de 3 anos com uma outra mulher. No entanto, a mãe da arquiteta decidiu guardar segredo naquele momento, já que a filha estava abalada pelo luto. Cerca de 10 dias depois, a arquiteta descobriu as traições através das redes sociais e a mãe confirmou a história. Além das duas mulheres no velório, o falecido ainda tinha um relacionamento com uma terceira pessoa. Uma delas, inclusive, era uma jovem de 19 anos, estagiária da empresa onde ele trabalhava.
Eu me lembro de caso, dois casos distintos. Um caso foi o rapaz, ele não chegou a falecer, ele foi internado, ficou em estado grave e, na ocasião, três esposas apareceram para dar apoio a ele. Aí foi uma confusão danada dentro do hospital, porque todas queriam saber, né? Cada uma queria saber o que que a outra estava fazendo ali. Foi uma confusão danada. E um outro foi um caso com cinco mulheres no enterro. Cinco mulheres, cinco famílias diferentes foram aparecer no enterro do cara. E foi uma confusão também tremenda, né? Pelo menos duas das mulheres, elas chegaram até a se atracar dentro do velório, porque uma queria chegar próximo e a outra não deixou. E aí a confusão foi generalizada.
Imagina, um negócio sério. Que loucura, hein? A construtora Tenda vai promover quatro mutirões de contratação para profissionais da construção civil. As ações acontecerão em Salvador e região da metropolitana, em Lauro de Freitas, e reúne diversas oportunidades para atuação nas obras das companhias. As vagas disponíveis estão eletricista, pintor, pedreiro, ajudante, montador. Na seleção de Salvador também haverá oportunidade para ceramista. Os trabalhadores aprovados atuarão em etapas de execução distintas das obras realizadas na região. Para participar, basta comparecer a um dos mutirões portando o currículo atualizado e documento de identificação. A empresa vai oferecer alguns benefícios para os contratados. Café da manhã e almoço no local, cartão de cesta, vale transporte, assistência médica, folga no dia do aniversário, vale Natal, seguro de vida, assistência funerária, clube de desconto e programa Viva Bem Tenda, voltado aí à promoção da saúde. Eu gostei disso, folga no dia do aniversário, gostei disso. Mas o que temos a fazer no final de semana, Rosana Bonfim?
A agenda hoje está recheada de coisas para fazer no final de semana, tanto para quem gosta de espetáculo, de show, de cinema também. Inclusive, os cinéfilos de plantão devem estar todos de cabelo em pé, né? Por causa dos últimos lançamentos que teve agora, o Homem-Aranha, né? Quem gosta também de animação, Toy Story está em cartaz. Para quem gosta um pouco mais de mitologia grega, temos o filme A Odisseia, que está fazendo maior sucesso. Odisseia. Eu, particularmente, estou um pouco curiosa também referente a isso. Mas vamos lá, vamos começar com a agenda cultural do final de semana neste sábado. A agenda já começa neste sábado com muitas opções para todos os gostos. A partir das 8h30 da manhã, tem a abertura da Festa da Santa Dulce dos Pobres no Santuário Santa Dulce, no Largo de Roma. A celebração gratuita é marcada por o início da programação religiosa cultural em homenagem à primeira santa brasileira. Para quem gosta de teatro infantil, às 11 da manhã tem o musical Maria Vai com as Outras no Teatro Faraese, dentro do Circuito para criança. Os ingressos também ainda estão à venda, então já garanto o seu. Às 4 da tarde, o Teatro Jorge Amado recebe espetáculo infantil chamado Chapeuzinho Vermelho no grupo Estripulia, com ingressos à venda. O Teatro Castro Alves, a Fernanda Torres apresenta o aclamado monólogo A Casa das Budas Titosos. Neste sábado, são duas sessões, uma às 4 da tarde e outra às 8 horas da noite. Os ingressos também já estão à venda. Às 7 horas da noite, o Teatro Módulo recebe a comédia musical A Rocha Aceita esse Musical que Dói Menos, com ingressos à venda. Às 8 da noite, a Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta o espetáculo Paródia Concerto no Pátio Viração, na Viração da Casa Rosa, no Rio Vermelho. Os ingressos também estão à venda. Também às 8 da noite, a Caixa Cultural de Salvador recebe o espetáculo Jorge Para Sempre Verão, com ingressos à venda. Também neste sábado, no mesmo horário, o Teatro SESI Casa Branca apresenta a comédia A Vida é um Cabaré, com a companhia baiana Paty Faria. Os ingressos estão à venda. Inclusive, aqui nessa mesa tem uma pessoa que disse que iria assistir esse espetáculo, né, não, Luiz?
Ah, sem dúvida, sem dúvida.
Pra quem prefere...
Vou me organizar.
Olha só, tá chegando ao fim, é bom você correr, viu?
Começou hoje, menina.
Não ia acabar o espetáculo recentemente?
Não,
eles iam começar um novo.
Esse é o novo já.
Já é o novo?
Estreia hoje.
Que maravilha, então.
A Vida é um Cabaré, é um espetáculo novo. Está começando hoje, é hoje e amanhã, e vai ter aí mais uns 2 meses, pelo menos nesse teatro, depois ele deve mudar de local. Manda um abraço aí pro meu amigo Lelo e toda a turma aí da Companhia Baiana de Patifaria.
Espero que em breve eles estejam aqui também para contar pra gente um pouquinho mais sobre essa nova obra.
Sim, sim, assim que puder eles vão vir falar com a gente.
Para quem prefere a música, o Parque dos Ventos na Boca do Rio recebe um sorriso maroto com o projeto Sorriso Eu Gosto Mais no Pagode. Um show especial com palco de 360 graus e ingressos que já estão à venda também. E às 9 da noite, a Arena Fonte Nova recebe o show Eu Tive um Sonho, marcando o retorno da banda Kid Abelha aos palcos, com ingressos à venda. E durante o dia, o público ainda pode visitar a exposição imersa do Bob Esponja, lá no Shopping Salvador, e também a exposição da Abelha Rainha, Vida, Música, Amor e Poesia, em homenagem a Maria Bethânia, no Ateliê de Fotografia Santo Antônio Além do Carmo. As aberturas de 4 às 7 da noite, com entrada gratuita. E aí fecha a nossa agenda do sábado, logo, logo, para mais entretenimento neste domingo.
Beleza. Me permita só um detalhe aqui, meu querido Luiz. Rosana, tem um filme que estava também na expectativa de estreia essa semana. É 100 dias entre 100 dias de solidão, ou 100 dias de entre céu e mar. Contando a história de Amir Klink, tem essa informação aí?
Ainda não, mas não, vamos ver direitinho aqui. Eu vou passar todas as informações de cinema para vocês.
Que é uma boa opção. Quando for pro cinema, é uma excelente opção, viu? Acho que é 100 dias entre céu e mar, de Amir, contando a história de Amir Klink, navegador que saiu num barco.
Na aventura.
Acho que ele saiu da Namíbia, né? Foi parar lá em Itacimirim. Pense aí. Vamos lá? 6h32. Vamos pro break. Voltamos daqui a pouquinho.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leu Vigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Radial FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
6:35, 6:35, boa noite para você que está chegando agora, junto comigo, Luiz Henrique, com Igor Guimarães, também com Rosana Bonfim, boa noite para você que está com a gente desde cedinho, nosso muito obrigado, você que também está acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube, muito obrigado, continue conosco aqui, Igor, vamos, nossa convidada já está aqui, a gente vai, a gente aciona ela aqui. Vamos aproveitar para saber logo como é que vai ser aí o final de semana de praia? Quer fechar logo isso? Porque depois a gente vai entrar na entrevista aqui.
De forma bem rápida. O Instituto do Meio Ambiente publicou as praias de Salvador que são boas em boas para banho, né? A boa notícia é que para continuar com as praias próprias para banho, segue com a Praia de Tubarão, Cantagalo, Contorno, os trechos de Ondina, trechos do Rio Vermelho, em frente à rua do Bartolomeu, lá em Cusmão. Também tem Buracão, Placa Forte, dois trechos de Itapuã, Farol de Itapuã, Estela Mares e Praia do Flamengo. Essas só, estão próprias. Só com a
Placa Forte.
Desculpa.
Ela foi chamada de Placa Forte porque havia uma placa, há muitos anos atrás, da Ford, bem grande. Então virou uma referência. Você vai para onde é que a gente se encontra? Nos encontraremos na Placa Ford. Placa Ford.
Né?
Isso, seria Placa Ford, né? Mas isso mesmo, foi isso que fez, originou esse nome aí dessa praia que fica ali entre Piatã e Itapuã. A nossa convidada já está aí, meu querido Luiz Henrique.
Já está por aqui, sim. Vamos falar com
a Edna Gordiano, né?
Exatamente. Psicoterapeuta integrativa, psicopedagoga e orientadora educacional, mestre em educação. Bater um papo com a gente aqui. Deixa eu só acionar aqui para que ela possa fazer
legal,
parte.
Rapaz.
Pronto.
Falando
já está
sobre ansiedade,
aqui.
Né?
É verdade. Ansiedade, se aqui vai ficar melhor, não. Estou tentando. Já está por aqui, Igor. Já pode ir falando com ela que eu estou tentando organizar aqui o vídeo dela.
Edna Gordiano, Igor Guimarães, Luiz Henrique, Rosana Bonfim, aqui no Giro de Notícias na Cardeal FM. Bom tê-la aqui conosco e falando sobre um assunto que é importantíssimo, né? E a gente, todos nós aqui, estávamos nessa ansiedade enorme para falar com a senhora. E eu queria que a senhora falasse um
pouco. Eu também.
Pois é.
Uma ansiedade enorme para falar com os ouvintes da Cardeal FM, com você, Igor Guimarães, com Luiz Henrique e com Rosana Bonfim. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E com certeza, uma ansiedade gostosa, essa ansiedade de entrar aí no ar e poder contribuir com a noite de vocês aí, os ouvintes da Cardeal FM.
Pronto, a senhora deu um exemplo de ansiedade gostosa, essa que a gente está vivendo. Agora, existe aquela ansiedade que é gostosa e aquela ansiedade que é temerária, né? Como é que a gente pode diferenciar uma ansiedade natural que todos nós sentimos em diversos momentos com aquela ansiedade que não é legal e que precisa de acompanhamento psicoterápico, hein?
Pois é, Igor. A gente costuma dizer que essa ansiedade que eu acabei de falar, que é uma ansiedade gostosa, que é a ansiedade do nosso estado de alerta de situações normais das quais a gente vai viver, né? Eu agora entrando no ar com vocês, né? Quando você tem um compromisso, uma reunião, então seu corpo, sua mente entra num estado de alerta natural. Então essa é a ansiedade que o dia a dia, né, gera em nós e ela é tranquila, ela é fácil de lidar. Quando é que a gente percebe que ela perde, né, essa linha saudável, né, essa linha que a gente começa a sentir, a sintomatizar? Quando o nosso corpo começa a emitir sinais de alerta, né, diferentes do nosso dia a dia. Então a gente sente uma aceleração no batimento cardíaco, um excesso, uma sudorese, um balançar nas pernas, né, uma voz embargada ou então extremamente acelerada. Então, esses níveis de ansiedade já acendem um sinal de alerta, onde a gente precisa, né, reconhecer primeiro que o nosso corpo está sentindo, né, somatizando, e aí sim buscar ajuda, né, e buscar pessoas que possam colaborar com a redução desses danos.
Esse tipo de ansiedade que a senhora falou agora, que chega até deixar a pessoa com sudorese, isso significa insegurança?
Também, né? E, se eu tivesse que correlacionar a ansiedade com uma palavra, eu acho que ela seria medo, né? Por quê? Às vezes a gente subestima as nossas capacidades, né? A gente se sente inseguro, como você mesmo trouxe, e isso gera um desconforto, gera um nervosismo. E às vezes a gente superestima os nossos riscos. Então, isso nos deixa num estado ansioso. E uma coisa que eu costumo também dizer assim, que é assim, a percepção da ansiedade, né? Quando a nossa mente, né, ela não fica conectada com o nosso estado presente. A gente fica o tempo todo preso a situações passadas ou então excessivamente projetando o futuro. Então a nossa mente começa a ficar uma mente extremamente ansiosa.
A gente pode considerar que a ansiedade pode se tornar uma doença?
Com certeza, né? Com certeza. A ansiedade de forma exacerbada, né, ela leva a níveis, né, de estresse extremos, né, onde você pode construir até um burnout, se for a nível profissional, onde você pode se tornar tão ansioso ao ponto de ter uma fobia social ou desenvolver algumas fobias. Então, a ansiedade é algo que precisa ser observado, né, para que ela não supere os nossos estados normais, né, de sociabilidade, de interação, de produtividade.
Essa ansiedade, ela não tem idade, pode atingir inclusive crianças, né?
Com certeza, né? Nós temos um novo público infantil com excessivos estímulos cerebrais, e isso também gera ansiedade. Então, nós, enquanto adultos, né, também com excessivos estímulos, excessos de informações, isso amplia demais o nosso nível de ansiedade. E eu gosto sempre de fazer uma perguntinha assim, para a gente tentar entender, né, como é que está essa nossa medida de ansiedade. Então, assim, na nossa rotina, nós adultos, no nosso dia a dia, né? Quem é que está ouvindo o áudio do WhatsApp no 1.0? Ou o nosso processo ansioso está tão grande que a gente já vive no 2.0? Então, são pontos para a gente começar a pensar, né, e a refletir sobre os nossos comportamentos.
Nós estamos entrevistando a Edila Gordiano, ela que é psicoterapeuta integrativa, psicopedagoga e orientadora educacional, e também é mestra em educação. Agora, muitas pessoas acreditam que precisam estar muito mal, né, Edna? Muito mal para procurar uma terapia. Quais são os comportamentos e os sinais do dia a dia que podem indicar que já está na hora? Você precisa de uma ajuda profissional, porque seu caso não está fácil. Que momento é esse?
Eu acho que é o momento onde a nossa rotina e os nossos hábitos não conseguem mais acompanhar com tranquilidade, né, as nossas demandas. Por quê? Se eu acordo para trabalhar dentro da minha rotina normal, preocupada com horário, acelerando para poder as coisas caminharem rápido, para eu chegar, né, de forma pontual, é uma ansiedade natural. Mas se eu acordo ou o meu corpo não consegue reagir, ou ele fica na cama, ai meu Deus, eu preciso trabalhar, ai meu Deus... Porque a ansiedade nem sempre é só a aceleração. Às vezes é a prostração, o seu corpo negando a sua ação necessária naquele momento. Então você entende que você não está saudável. Ou então você já acorda pensando, o que eu tenho que fazer hoje? Será que vai dar certo? Meu batimento cardíaco aumenta, né? Minha sudorese amplia, então já é hora de sinalizar a necessidade de buscar ajuda terapêutica. Um profissional nesse momento pode te ajudar a minimizar tudo isso na sua rotina, no seu dia a dia, para que isso não se amplie e vire uma fobia e algo a nível psiquiátrico, né, ou algum outro distúrbio. Então a gente precisa tratar o quanto antes melhor.
Wesley, na psicoterapia integrativa, o ser humano ele é visto de uma forma muito mais ampla, tá? O que difere naturalmente, essa abordagem é um tanto diferente e cuidar um pouco dessa parte emocional. Como é que na vida diária do profissional, uma empresa, ela pode adotar, deve adotar, tem que ter algum profissional para começar a observar isso também, porque às vezes a pessoa sofre de ansiedade por estar no ambiente de trabalho, correto? Então, assim, as empresas já têm esse cuidado, esse olhar, já tem profissionais que podem cuidar disso. É importante ter um profissional para cuidar desse dia a dia dos funcionários também?
Com certeza, sim, né? Eu acho que, inclusive, compromete a produtividade da empresa, né? Um funcionário em estado de ansiedade extrema ou em estado de alerta extremo. Então, as empresas precisam estar atentas, né? Hoje, inclusive, vai ser necessário, né, as empresas terem profissionais para analisarem o perfil, né, dessas pessoas que estão produzindo, para justamente identificar a necessidade ou não. Né? Por quê? Porque a gente tem hoje, através da Organização Mundial de Saúde, dados que comprovam que as doenças da psique hoje estão matando mais do que as doenças do coração, né? Então, os comportamentos estão deixando pessoas em estado de alerta e estresse exacerbados, que comprometem, né, o seu dia a dia, a sua rotina. Então, com certeza, todos nós precisamos ficar atentos e alertas, né? Porque começa com um processo ansioso e amplia para níveis muito maiores.
Edila, eu gostaria de saber qual é a melhor forma de tratamento para esse tipo de transtorno. No caso, a pessoa ela fica muito acelerada, às vezes ela não fica tão acelerada assim, principalmente em ambientes de trabalho, que a gente sabe que o tempo todo a gente é cobrado com as demandas do trabalho e tudo mais. Qual a melhor forma de ser tratado esse transtorno da ansiedade?
Rosana, a psicoterapia, como a gente falou, né, é o tratamento que olha o ser humano de uma forma ampla. Ela vai trabalhar as questões psicológicas, vai trabalhar as questões fisiológicas, porque a gente também vai analisar essas condições de saúde, né, que o funcionário está ou que, né, o ser humano se encontra, mas vai também refletir sobre as questões espirituais, né? Nós temos todas as dimensões que precisam ser cuidadas e olhadas com carinho e com cuidado. Porque nós não somos só produtividade, nós não somos só resultado. Nós somos seres humanos, né, que temos as nossas demandas pessoais, as nossas histórias de vida. Né? O nosso passado também faz parte dessa análise psicoterapêutica para poder identificar e aí sim iniciar esse tratamento. Normalmente o tratamento, né, através de consultas, o meu trabalho é efetivamente todo online para que eu possa atingir pessoas, né, e atender pessoas em diversos locais e, né, cidades, estados, enfim. E esse trabalho inicial, né, de identificação e de condução para mudanças generalizadas de hábitos, de rotinas e uma análise do ser humano como um todo.
Edila, você pontuou agora há pouco sobre o fato de que a gente tem muitos, sobretudo as crianças, né? Muito incentivo com o mundo da tecnologia, que isso de alguma forma termina gerando aí uma certa ansiedade, termina gerando aí uma mudança de comportamento, sobretudo nas crianças. E eu queria que você falasse para a gente qual é o papel da família nesse momento, porque às vezes as pessoas com essa vida corrida que costuma ter, transfere para a escola a responsabilidade de estar ali e cuidar de tudo, mas eu queria que você falasse do papel da família, pai, mãe, irmãos mais velhos, os avós, que devem estar atentos para essas crianças, qual é o papel deles nesse momento em que a criança está ansiosa?
Nossa, eu acho que o papel da família é fundamental, né? E a gente, infelizmente, a gente não vive em uma sociedade sem regras, né? Nossa sociedade é cheia de regras e as crianças precisam ter, né, desde da primeira infância, as regras. Né? E hoje, com esse super estímulo cerebral, já tem comprovações também, dados comprovados, que isso compromete, né, o desenvolvimento, não só cognitivo, como motor da criança. Então, os pais precisam delimitar, né? Delimitar tempo, delimitar, inclusive monitorar os canais de uso, né? Porque percebemos que com a liberdade as crianças acessam tudo, os jovens, os adolescentes, com essa liberdade eles vão ter acesso a conteúdos que não são conteúdos favoráveis ao desenvolvimento daquela faixa etária. Então, os pais precisam estar extremamente alertas. Inclusive, essa é uma função muito mais familiar do que escolar, né? Porque a criança fica um determinado horário no ambiente escolar, que hoje tem como lei, como determinação, o não uso, né, de aparelhos eletrônicos. Eu, enquanto estive no meu ambiente escolar, pude presenciar crianças com crise de ansiedade no início da implantação, né, dessa lei, dessa regra. E a família desempenha um papel fundamental. Então, pais que estão me ouvindo, não deixem os seus filhos, porque eles ficam quietos, eles ficam acomodados, eles não dão trabalho naquele momento que eles estão, né, conectados com o celular, mas futuramente os problemas serão de uma ordem de gravidade muito maior. Então, né, precisamos do apoio de vocês aí na condução dessa educação.
Nós estamos conversando com Edila Gordiano, ela é psicoterapeuta integrada, psicopedagoga e orientadora educacional, mestra em educação, batendo um papo aqui sobre ansiedade, ansiedade que atinge aí, acho que todo mundo, né? Todo
com
mundo,
certeza, atinge hoje toda a população mundial.
A gente tem um risco de se tornar uma doença do século, nos próximos séculos, se não cuidar disso, né, doutora?
Com certeza, né? Ela já é uma doença que acende um sinal de alerta, porque também nós temos que ter o cuidado, quando percebermos que o outro está ansioso, de não minimizar, porque também a gente tem uma tendência a dizer, ah, isso é bobagem, e esses níveis de ansiedade crescerem, né, e não conseguirem serem tratados de forma efetiva. Então, nós também temos que estar atentos. E atentos ao nosso próprio comportamento também.
Uma vez eu estava conversando com um médico cardiologista, e eu perguntei para ele, doutor, um remédio para ansiedade? Ele disse, respire fundo por 3 vezes, mas respire fundo mesmo, com toda a vontade, que você vai relaxar. Aí agora, isso é o ponto de vista médico, ele falou isso para mim. Agora... Do ponto de vista do psicólogo, o que é que ele pode fazer se tiver uma ansiedade? Existe algum exercício prático de momento, alguma ação que possa atuar? O ouvinte que está acompanhando agora, eu fico pensando assim, eu queria ouvir de Edila o seguinte, bateu aquela ansiedade, o que é que eu posso fazer? Alguma coisa eu posso fazer para poder controlar essa ansiedade?
Com certeza, eu trabalhando aí muitos anos com adolescentes, a primeira coisa quando eu recebia eles com uma crise de ansiedade, era dizer assim, de uma forma muito simples, cheire a flor e assopre a vela. É exatamente esse momento respiratório que faz a gente controlar, né, todos os níveis que estão, né, de cortisol, de aceleração cardíaca, e de forma mais imediata. Eu costumo dizer assim, a respiração é fundamental, é o nosso elemento mediador de autocontrole. Então, assim, como eu trabalhei com muitos anos com adolescentes, então a primeira coisa que eu dizia para eles assim, para que eles internalizassem de forma fácil, você que está me ouvindo, então assim, eu fiquei muito, você ficou muito nervosa, primeira coisa, cheira a flor, né, de uma forma profunda e assopra a vela. Então isso 3 vezes é fundamental, isso em vários momentos da nossa vida é fundamental. Então a respiração é o primeiro elemento controlador da nossa ansiedade, sim.
E achei interessante, porque vindo também de um outro profissional, porque a gente vive num cenário onde só existem soluções alopáticas, né? E eu ouvi de um médico dizendo, ao invés de dizer para mim assim, tome um medicamento para resolver a situação, ele disse, respire fundo, pelo menos por 3 vezes, e você vai ver como a ansiedade vai baixar. E aí eu a provoco fazendo esse comentário, e a senhora também corrobora com a opinião dele, dizendo que o importante seria respirar fundo, cheirando a flor e assoprando a vela. Gostei da analogia.
Né? fica gravado na nossa cabeça, porque é um movimento natural que a gente faz.
É verdade.
E para todos vocês que estão nos ouvindo, né, observem os seus comportamentos diários, porque mudanças de hábito também, né, controlam a ansiedade. Hábitos alimentares, por exemplo, que ampliam a ansiedade, são o quê? Os fast foods, né, as comidas, os salgadinhos, aqueles lanchinhos rápidos também. Isso mexe com o nosso organismo, né? É um consumo também, né, rápido, né? As informações que nós recebemos, nós temos que nos trabalhar para recebê-las de forma gradual, porque esse bombardeio de informações também amplia o nosso nível de ansiedade.
Você falou sobre essa questão do bombardeio de informações, e eu queria pontuar, já percebi que eu vira e mexe e volto para as crianças, né? É porque o adulto de hoje acho que não tem mais jeito, não. A gente tem que investir nas crianças para ver se lá na frente a gente tem um mundo melhor.
É verdade.
A gente, com o advento da internet, sobretudo aí, com a tecnologia de um modo geral, houve uma mudança de comportamento nos adultos, também nas crianças, né? As pessoas deixaram de estar no dia a dia, de falar, de ligar, de estar em contato permanente, de estar abraçando, enfim. Criou-se um mundo, uma bolha, onde as pessoas acham que o mundo é todo digital. Né? E você sequer tem a oportunidade de estar frente a frente com as pessoas, você vai para almoçar, tomar um café com a família, está todo mundo pendurado no celular, cada um olhando para o seu mundo, né? Seu mundinho, porque isso é um mundinho no mundo da tecnologia, não se permite muitas vezes até conversar, enfim. Agora tem mais um agravante, como se fosse uma segunda etapa, a chegada da inteligência artificial, que muitas crianças já começam a se envolver e a inteligência faz tudo. As crianças vão parar de pensar se não cuidar, Edna?
Com certeza, né? Existe já um estudo identificando como se o cérebro humano tivesse atingido um patamar, né? Um ápice, e com a chegada da inteligência artificial, ele vai iniciar a curva decrescente de aprendizagem. E, com certeza, se não ficarmos atentos às novas gerações, Nós, entre, né, os profissionais dessa área, costumamos dizer que será uma geração que vai desaprender, que vai dar o passo retrógrado, né, do nível de evolução, inclusive humana. Chegou ao ápice. Então, quem está com a nova geração chegando vai precisar ditar regras muito claras, né, sobre as ferramentas. E a escola, a instituição, a escola também vai precisar ressignificar o seu dia a dia para que ela não seja engolida pela inteligência artificial. Porque o cérebro vai ficando acomodado, ele vai recebendo tudo pronto, tudo pronto, tudo pronto. Então, ele não vai exercitando a sua capacidade. E ele vai estagnar e vai chegar num ponto que vai regredir.
Tá bom, então, se o ouvinte que gostou um pouco da sua explanação quiser fazer um contato contigo, hein, Edila, o que é que faz? Tem rede social?
Telefone? Vamos lá, tenho rede social, tenho um telefone, vou deixar aí para você que está me ouvindo, que se sente ansioso ou que percebe que tem alguém no seu trabalho com um nível de ansiedade exagerado, vamos trocar algumas ideias e informações, né? Meu Instagram hoje é o Edila Gordiano, né, ponto PC, que é o de psicoterapeuta, e vocês podem falar comigo através do WhatsApp, o 719-9688-8838.
Peraí, até eu aqui tentando riscar seu número de Instagram, foi tão rápido que não deu
para... falo de novo, aí, vamos 71... lá, Edila Gordiano. Sim. Edila, o pessoal, para poder gravar o nome, que é um nome difícil, né? Edila Gordiano.
Sim.
Ponto PC, sim. Meu Instagram. E meu WhatsApp é o 719-9688-8838.
8838. Então tá aí, tá registrado. Quem
obrigada.
Quiser informações,
um prazer enorme, viu, estar aqui conversando com vocês. Se precisarem de algum apoio, terão todo o meu acolhimento.
Os microfones aqui da Cardeal sempre abertos para a senhora, viu? Um abraço.
Muito obrigada.
Um abraço, bom final de semana. Tá aí, a gente teve a oportunidade de bater um papo, né, com a Edila Gordiano, ela que é psicoterapeuta integrativa, psicopedagoga e orientadora educacional. Também mestra em educação, dando esse recado aí importante. Prosa boa, né, Luiz?
Prosa boa, e acho que a gente precisa mesmo trazer para o nosso ouvinte essa possibilidade de falar um pouco sobre assuntos do dia a dia real de cada um de nós, né? Porque todo mundo tem, de alguma forma, algum problema relacionado aí à ansiedade, sobretudo, né?
Rosana tá numa ansiedade, nada para dar uma boa noite dela. Boa noite, Rosana.
Boa noite, querido ouvinte. Até a próxima semana, então. E é claro, a mudança de hábito pode mudar também vários comportamentos e reações do nosso corpo.
É isso aí. Boa noite. Tchau. Boa noite.
Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Estamos indo. Segunda-feira a gente está de volta. Vem aí a Voz do Brasil. Boa noite a todos.
Governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia.
Combustível renovável.
Gasolina com 32% de etanol começa a valer amanhã. Claudimário Carvalho.
De acordo com estudos técnicos, os veículos apresentam funcionamento adequado sem impactos relevantes no desempenho ou nos sistemas de combustível.
Educação. Professores e estudantes da rede pública de ensino podem acessar livros didáticos em formato digital.
São mais de 2.800 obras que podem ser acessadas pela conta gov.br. Natália Kuslick.
O catálogo reúne obras didáticas e literárias e abrange desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio.
E hoje nós vamos falar sobre uma arte que é patrimônio cultural brasileiro.
Poesia pendurada no barbante. Rima perfeita que conta as histórias do povo e do dia a dia do sertão. É o Cordel.
O projeto quer valorizar a atividade no país. Graziele Bezerra.
A iniciativa prevê atividades como seminários, tratamento de acervos e apresentação de cantadores, poetas e xilógrafos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciano Seixas e Mariana Jungna.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A Caixa Econômica Federal conclui hoje o pagamento do lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS.
Quem tem direito já pode consultar o valor de recebimento.
Nós vamos conversar agora com a repórter Luana Karen, que vai explicar para a gente como funciona essa distribuição.
Luana, boa noite. Fala para a gente, então, desde quando é feita a repartição do lucro do FGTS?
Boa noite, Mariana, Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, desde 2016, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, distribui parte do lucro obtido com aplicações em áreas como habitação, saneamento, infraestrutura e títulos públicos federais. A repartição é definida pelo Conselho Curador do Fundo, que estabelece tanto o percentual do lucro a ser distribuído quanto o índice usado para calcular quanto cada trabalhador recebe.
E como é que ficou a distribuição neste ano, Luana?
Olha, Luciano, neste ano o índice definido foi de 0,01868341. Para calcular o valor que irá receber, o trabalhador deve multiplicar o saldo existente na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025 por esse índice. Mas eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quem tinha R$10 mil de saldo naquela data vai receber R$186,83. De acordo com a resolução do Conselho Curador, 89% do lucro obtido pelo FGTS em 2025 serão distribuídos aos trabalhadores, o que equivale a R$13 bilhões. De acordo com o secretário de Proteção ao Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego, Carlos Augusto Gonçalves, o valor é depositado em contas ativas e inativas.
Contas ativas são aqueles trabalhadores que têm vínculo. Contas inativas são aqueles trabalhadores que não têm mais vínculo empregatício, mas são beneficiados também, né, por essa distribuição de resultado. É só ele entrar no APPS, entrando no FGTS, constatar qual é o seu saldo, os trabalhadores e as trabalhadoras receberão essa distribuição de resultado nas suas contas através de uma correção do valor do saldo.
Agora, Luana, e o trabalhador pode sacar esse dinheiro já imediatamente?
Não, Mariana, só nos casos previstos em lei. É importante lembrar que o dinheiro creditado como repartição do lucro segue as mesmas regras do FGTS, ou seja, ele só pode ser sacado em situações como a compra da casa própria, demissão sem justa causa, aposentadoria ou doenças graves. O valor foi creditado na conta do FGTS de pouco mais de 138 milhões de trabalhadores e pode ser conferido no aplicativo FGTS ou pelo Internet Banking da Caixa para quem é cliente do banco. Mariana e Luciano.
Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Passa a valer amanhã a gasolina com percentual obrigatório de 32% de etanol.
A medida entra em vigor por um período de 180 dias, prorrogáveis por mais 6 meses.
Baseada em estudos técnicos com veículos leves e motocicletas, a alteração amplia o uso de combustível renovável.
Além de reduzir a necessidade de importação de gasolina e reforçar a segurança energética nacional.
O governo do Brasil publica a resolução que institui temporariamente a gasolina E32 e a nova mistura começa a valer neste sábado, 1º de agosto. Com a mudança, o percentual obrigatório de etanol anidro na gasolina sobe de 30% para 32% em todo o Brasil. A medida tem validade inicial de 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 6 meses. Segundo o Conselho Nacional de Política Energética, a alteração busca ampliar o uso de combustível renovável produzido no país, reduzir a necessidade de importação de gasolina e reforçar a segurança energética nacional. A decisão é baseada em estudos técnicos que avaliam veículos leves e motocicletas movidos exclusivamente a gasolina. Os testes analisam partida, aceleração, dirigibilidade, emissões e durabilidade dos componentes. De acordo com o relatório, os veículos apresentam funcionamento adequado sem impactos relevantes no desempenho ou nos sistemas de combustível. A resolução também estabelece que a adoção definitiva da gasolina E32 ou de misturas superiores vai depender de novas avaliações. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Obras didáticas e literárias na palma da mão. É o Programa Nacional do Livro e do Material Didático Digital.
Saiba agora como acessar livros da rede pública pela internet.
Uma plataforma permite que professores e estudantes da rede pública de ensino acessem livros em formato digital. O catálogo reúne obras didáticas e literárias e abrange desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio. Como destacou Fernanda Pacobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Hoje, o nosso PNLD Digital reúne um acervo com mais de 2.800 obras, entre os livros didáticos e literários de diferentes etapas da educação básica. O leitor digital também conta com recursos de acessibilidade e personalização, como ajuste de contraste, espaçamento e navegação.
A avaliação das obras é realizada por professores especialistas do Banco de Avaliadores do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, selecionados por uma comissão técnica. Os materiais didáticos de cada etapa de ensino se renovam a cada 4 anos. O acesso à plataforma pode ser feito pelo endereço pnld.fnde.gov.br com login realizado via gov.br. Reportagem Natália Koslick.
Na segunda-feira, começa a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos.
Pais e responsáveis devem levar os jovens até a unidade básica de saúde para atualizar a caderneta de vacinação.
E atenção para quem mora nas cidades de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.
O Ministério da Saúde recomenda que os habitantes dessas cidades, com idade entre 0 e 59 anos, tomem vacina contra sarampo.
Até o dia 28 de julho, o Brasil confirmou 17 casos de sarampo nesses municípios de São Paulo. E a melhor forma de prevenir a doença é a imunização. Confira na reportagem de Pablo Mundim.
O sarampo é uma doença causada por um vírus e transmitida pelo ar. Os primeiros sintomas costumam ser febre alta, tosse, coriza, olhos avermelhados e mal-estar. Depois de alguns dias, aparecem manchas vermelhas que começam no rosto e se espalham pelo corpo, como explica o Dr. Thiago Cavalcante, médico de família.
Ele é um dos agentes mais contagiosos, porque geralmente uma pessoa que tem um vírus no seu organismo tem a capacidade de transmitir para até 18 pessoas ao seu redor. E o vírus pode ficar até 2 horas no ambiente ali circulando, né? Então, isso ainda aumenta ainda mais a chance de ocorrer a transmissão. E, basicamente, os sintomas, assim, lembra muito um quadro gripal. Aí, logo depois, poucos dias, obviamente, surgem as manchas vermelhas pelo corpo.
Mesmo com a eliminação da circulação contínua do vírus no Brasil, novos casos ainda podem surgir quando o sarampo é trazido de outros países. Por isso, especialistas reforçam que manter a vacinação em dia continua sendo a forma mais eficaz de evitar novos surtos. A vacina contra o sarampo é oferecida gratuitamente pelo SUS e faz parte do calendário nacional de vacinação. Na rotina, as crianças recebem 2 doses, aos 12 e aos 15 meses de idade. Em situações de circulação do vírus, como ocorre atualmente nas cidades paulistas de Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo, a recomendação do Ministério da Saúde é a oferta da vacinação contra sarampo para todas as pessoas de 6 meses a 59 anos de idade, de forma indiscriminada, que moram nesses municípios. O Dr. Thiago Cavalcante reforça que a vacinação é fundamental para combater o vírus.
A ideia, fazer até um comparativo, por exemplo, um incêndio, né? É que não surja a faísca que vai acender aquele incêndio. Então, por exemplo, se a população da cidade estiver vacinada, o vírus chega, pode até chegar, mas ele não encontra quem infectar, porque o nosso organismo, né, vai estar ali com a barreira de proteção bem ativa. E o vírus morre ali. E é o que a gente chama até da imunidade coletiva, da imunidade de rebanho.
O sarampo pode ainda causar complicações graves, como pneumonia, inflamação no cérebro e até levar à morte, principalmente em crianças pequenas e pessoas com baixa imunidade. Quem não sabe se recebeu todas as doses pode procurar uma unidade básica de saúde para verificar a caderneta de vacinação. Reportagem Pablo Mundim.
Quem se inscreveu no FIES já pode checar se conseguiu o financiamento estudantil.
Prazo para confirmar as informações vai até a semana que vem.
E quem não foi selecionado já está na lista de espera para aguardar as próximas chamadas.
Nesta edição do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, foram disponibilizadas 75 mil vagas em mais de 1.200 instituições de ensino. Com os resultados divulgados nesta quinta-feira, os pré-selecionados já podem completar as informações de suas inscrições até a próxima terça-feira, 4 de agosto. Quem não foi selecionado vai automaticamente para a lista de espera. E as novas chamadas serão realizadas entre 7 de agosto a 24 de setembro. O FIES concede financiamento a estudantes de graduação em instituições privadas que aderirem ao programa e que tenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Os estudantes podem conferir se foram selecionados no endereço acessounico.mec.gov.br/FIES. E para complementar as informações, acessar FIES Seleção, sem cedilha, Gília e Tio, aluno.mec.gov.br. Edinaldo Júnior para a Voz do Brasil.
São candidatos do Concurso Público Nacional Unificado, CNPU 2.
O Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos publicou no Diário Oficial da União de hoje nova classificação para recompor vagas remanescentes, não preenchidas e provimento de vagas adicionais.
Ao todo, são 702 pessoas classificadas, sendo 242 em vagas remanescentes e 460 em vagas adicionais.
Os convocados abrangem o INSS e o Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos.
Os classificados devem acompanhar as próximas publicações para consultar procedimentos, prazos e orientações das próximas etapas do concurso.
Para saber mais, acesse gov.br/gestão/fique-por-dentro.
Ter documentos importantes na palma da mão facilita a vida de milhões de brasileiros e evita deslocamentos desnecessários.
Pela conta gov.br é possível acessar gratuitamente certidões e comprovantes usados para solicitar benefícios sociais, participar de concursos públicos e resolver diversas pendências de forma rápida e digital.
Você que tem a conta GovBR não precisa sair de casa para pegar uma série de documentos. Vários deles são muito importantes, por exemplo, para pedir o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada, BPC, a Tarifa Social de Energia Elétrica, para acessar o Minha Casa Minha Vida e outras políticas públicas federais. São mais de 10 certidões disponíveis para você baixar de graça pelo seu celular, tablet ou computador. Uma delas é a Certidão do Cadastro Único, que é essencial para o Bolsa Família, a isenção de taxas em concursos públicos e a carteira do idoso. No GovBR você ainda pode baixar a certidão da pessoa com deficiência, documento fundamental para o sistema de cotas nas universidades, escolas técnicas e empresas. Essa certidão também é exigida para a pessoa com deficiência pedir o BPC. Se você pretende se inscrever num concurso público, vai precisar da certidão de quitação eleitoral. Ela está entre as que podem ser baixadas na plataforma GovBR. Também é possível pegar a Carteira Nacional de Vacinação, o Cartão Nacional de Saúde, o certificado de antecedentes criminais, a certidão de situação cadastral do CPF e do CNPJ. Nessa mesma lista estão disponíveis as certidões negativas de débito da pessoa física, pessoa jurídica e do imóvel rural. Para acessar os documentos, você entra no aplicativo GovBR ou no site gov.br e clica em Atalhos GovBR. Depois, é só olhar a lista de certidões e baixar a que estiver precisando. Reportagem Carlos Oliveira.
Os CNPJs, que até hoje tinham apenas números, agora também poderão ter letras.
O primeiro CNPJ alfanumérico foi emitido hoje.
A ideia é garantir a continuidade das combinações no país.
O CNPJ, que identifica empresas, organizações e instituições, está de cara nova. Agora, pode conter também letras e não apenas números. É o chamado formato alfanumérico. A Receita Federal emitiu o primeiro CNPJ desse tipo, com letras e números, nesta sexta-feira. O novo padrão amplia a capacidade de inscrições nos próximos anos e não impacta os CNPJs já existentes, que continuam válidos. O modelo alfanumérico também não altera os direitos, obrigações ou a situação cadastral das pessoas jurídicas já existentes. Novos CNPJs ainda podem ser emitidos apenas com números, já que o limite do sistema ainda não foi esgotado. Empresas que usam CNPJ em seus processos devem verificar se os sistemas estão preparados para receber e validar códigos alfanuméricos. A Receita Federal informou que a emissão de CNPJ neste modelo será gradual e que vai acompanhar a transição. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
Amanhã é dia do cordelista. Você conhece essa arte brasileira?
A literatura de cordel faz parte da identidade cultural e carrega histórias, tradições e saberes populares passados de geração em geração.
Um projeto lançado no Ceará tem o objetivo de fortalecer a preservação e a difusão dessa manifestação artística por meio de atividades de formação, pesquisa e valorização de cordelistas e xilógrafos.
Vamos conhecer mais na reportagem de Graziele Bezerra.
O trabalho de um artista popular atraiu a atenção do professor Alex Canuto de Melo para o cordel. Mas o sangue nordestino também teve voz no nascimento de Sabiá Canuto, filho de maranhense com piauiense, neto de sanfoneiro, que além de professor, é poeta e cordelista.
Então eu fiquei encantado naquele momento, conhecendo o mestre do Pif com o cordel.
É galinha, pato, peru, pavão aí na virtude, lá vai eu fui, de avô pra
E ele me instigou a buscar me enveredar nesse caminho da poesia popular, do cordel, e achar o meu caminho também a partir daí.
A literatura de cordel é considerada bem cultural imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, desde 2018. O nome cordel vem dos cordões ou barbantes, onde os folhetos ficavam pendurados para serem vendidos em feiras. Essa expressão artística teve forte expansão no Nordeste do Brasil, a partir do final do século XIX. Poesia rimada, métrica perfeita. Para o professor Sabiá, um saber que precisa ser conhecido e preservado.
Então, através desse brinquedo que é o cordel e essa diversão, né? E você poder declamar, por exemplo, admiro o pica-pau no galho do angico, passo o dia inteiro, taco-taco, tico-tico, não sente dor de cabeça nem quebra a ponta do bico. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ampliar ainda mais esses acessos à literatura de cordel, né? A essa disseminação dessa cultura, né? A valorização dessa cultura.
Um projeto chamado Escola Brasileira de Literatura de Cordel e Xilogravura, lançado em Juazeiro do Norte, quer promover e valorizar ainda mais essa manifestação cultural. Para isso, a iniciativa do Ministério da Cultura, em parceria com as universidades regional e federal do Cariri, no Ceará, prevê atividades como seminários, oficinas, tratamento de acervos e apresentação de cantadores, poetas e xilógrafos, como explica Fanca Santos, coordenadora do projeto.
Serão aulas e espetáculos, nós teremos um congresso internacional de acervos muito importante, o tratamento técnico de todo um acervo que já está na UFCA, de Pedro Bandeira, Renato Casimiro, meu próprio acervo, entre outros, e vamos lançar uma linha de moda da Xilo, né? Pensando na economia criativa.